Eleições 2026, você tem percebido que todos os dias nós estamos ouvindo os pré-candidatos, primeiro, né, a deputada estadual, especialmente Dan Reck, especialmente aqui do sul de Santa Catarina. Hoje, às 8h34 da manhã, nós temos o prazer de receber a pré-candidata a deputada estadual, a Michele Marques, pelo Partido Novo. Tudo bem, Michele? Bom dia, seja bem-vinda.
Tudo bem, bom dia, Joel. É uma satisfação estar aqui contigo na Rádio Marconi.
Prazer é nosso em te receber aqui. Doutora Michele, advogada, né?
Michele, vamos tratar assim.
Mas, como é que nós conversávamos aqui, eu estava vendo também os teus trabalhos, já estás assim há algum tempo, né, na política, né?
Isso, vamos lá. O Novo já é um partido o qual eu há algum tempo acompanhava, digamos assim, tá, né? Lá desde 2018 para frente, é um partido que sempre me chamou muito a atenção a questão das pautas em si, né? Que vinha atrelada à desburocratização, desde sempre, sempre bateu nessa situação da justiça em si, como que se trabalhava a justiça no Brasil, né? Principalmente as Supremas Cortes, desde lá de 2018 já se batia nessa situação. Então, fui acompanhando até que a gente vai percebendo que não basta somente acompanhar e compartilhar. Muitas vezes a gente faz esse trabalho que é interessante dentro das redes sociais, mas chega um momento que tu percebe que isso só não basta, né? É preciso ir além. E quando se entende isso, que as pessoas precisam, as pessoas, e aí eu destaco as pessoas do bem, as pessoas que trabalham, as pessoas que impulsionam a estrutura do Estado, quando elas percebem isso, que elas precisam estar na linha de frente, aí vira a página. E essa minha página, ela começou a virar em 2024, então, quando eu me filiei efetivamente ao Novo. E veio nessa história do Novo alguns pontos que foi me dando. É porque a gente vai olhando as outras siglas, né? E vai percebendo que às vezes falta um pouquinho de coerência. E o Novo foi se mostrando cada vez mais coerente, mais coerente, mais coerente, né? Se percebeu que a gente não tinha um cara que ditava regras, mas princípios que ditam as regras do partido. Né? E estão acima de qualquer pessoa que esteja na presidência nacional. Então, isso me fez filiar e isso me fez ir para a linha de frente, trabalhando com o núcleo em Criciúma, trabalhando a Mulheres pelo Novo em Criciúma e também me disponibilizando, então, o meu nome para a vaga, a candidatura, a pré-candidatura.
Michele, eu observo nas entrevistas, não é de hoje, muitos partidos, boa parte deles já falavam, depois aumentaram, intensificaram a questão da mulher da política, muitos até por conta agora, né, da última eleição para cá, da obrigatoriedade e tal. O Novo já tem isso, pelo que eu observo, já desde a sua fundação.
Desde,
né,
a sua fundação. A mulher no Novo efetivamente não é para ser cota, né? Então, a gente vem de uma política totalmente estruturada e que deixa a mulher realmente para buscar lá nos últimos minutos do segundo tempo. E a gente sabe que a política em si, quando se pensa numa estratégia de política, tu não busca a pessoa no último minuto do segundo tempo. A pessoa precisa trabalhar, ela precisa entender, ela precisa saber o que ela está fazendo ali, né? E dentro do Novo a gente tem toda essa estrutura. Né? Inclusive, o filiado dentro do Novo, ele tem toda uma estrutura de cursos, o Libertas, que vem para realmente, assim, tu quer entender, tu quer saber sobre política, tu vai ter toda essa estrutura dentro do partido. Então, o único problema, de fato, é encontrar as mulheres, né? Porque nós temos toda essa estrutura, então, mas a gente precisa, então, construir esse caminho até a mulher. Por quê? Porque para o homem é mais, digamos que, fácil, porque estar na política não é fácil, mas é mais tranquilo e sempre tem essa situação no sentido de ser abraçado pela família, pela esposa, que vai ficar então responsável por todas as demandas de casa, que vai escolher várias situações dentro de casa para poder gerir a família e proporcionar que ele vá tranquilo para a política. Uhum. Então, nós, como mulheres, primeiro precisamos ter um parceiro que esteja contigo e saiba todos os desafios que vão ter pela frente. Graças a Deus, eu tenho... Graças a Deus, eu sempre coloco Deus realmente em primeiro lugar, de ter esse companheiro e que sempre me deixou muito confortável e sempre me deu todo esse apoio de estar hoje no novo enfrentando esse desafio. E precisa ter também parceiros de partido, né? Amigos, colegas de partido que vão te dar toda a estrutura. E até eu falo, sábado eu me reuni com esses vários colegas e todos eles, na sua imensa, esmagadora maioria, são homens. Mas são homens que entendem a necessidade do olhar feminino e desse trabalho conjunto, né? E a gente já vem um exemplo muito bonito, que é o Adriano e a Rejane Gambin, que fizeram em Joinville, e ela agora, com esse legado todo, continua já dando o seu brilhantismo na atuação, né?
Uhum. Eu ouço muito e algumas definições e concordo em boa parte quando se fala onde o novo Joinville, Minas Gerais, enfim, uhum. Realmente as coisas funcionam bem em boa parte delas. O novo sempre pregou uma questão técnica, né?
Técnica,
uma política técnica.
Exato.
Muito bem. Aí nós temos no cenário nacional essa polarização de direita e esquerda, com nomes de lideranças, né? Uhum. Como é que dá para... É possível quebrar isso, não? De nomes para a questão técnica, fazer esse convencimento, que me parece que é uma dificuldade do eleitor entender essas questões, não só no nacional, né? Porque aí puxa também as questões estaduais. Chega em época de eleição, e não é nenhuma crítica, é uma constatação, muitos candidatos acabam colocando lá. Alguns botam a foto do Bolsonaro do lado, outros do Lula do outro. Como é que o novo vai tentar, mais uma vez, quebrar isso e convencer essa questão técnica? Com esses exemplos, Joinville é um desses.
Eu acho que é exatamente mostrando para as pessoas o que dá certo.
Uhum.
O que dá certo? Primeiro, a gente, principalmente na questão da esquerda e direita, a gente tem que pensar os locais que dão certo, sim. E aí a gente tem o nosso exemplo do nosso estado, que é um estado que, em toda a sua gestão histórica, vem numa doutrinação e numa figura mais à direita, né? Sempre numa representação mais à direita, digamos assim, no estado de Santa Catarina. E é um estado que dá muito certo. Porque é um estado que empreende, de pessoas que buscam o melhor. E quando a gente vê figuras de estados onde há uma figura mais à esquerda, infelizmente, não é o que se vê, né? Se vê mais assistencialismo, menos emprego, mais dificuldade na própria família, mais dificuldade na gestão, a insegurança e vários pontos. Então, assim, primeiro a gente tem que ter esse detalhe. E as pessoas, elas têm que começar a não escutar efetivamente o que é falado, mas efetivamente ver o que é o resultado, né? Então é isso, primeiro nesse ponto. Aonde dá certo? O que dá certo? Eu acho que quando as pessoas, elas começam a enxergar esses pontos, já facilita. Então a gente já percebe, né, até pelo nosso estado aqui, que é um estado, sempre foi mais à direita, a gente já percebe que a gente já dá muito certo. Como a gente poderia ser melhor? E aí a gente destaca a questão do ser técnico, né? Porque a gente, mesmo sendo Santa Catarina e sendo um estado mais seguro, por exemplo, do Brasil, a gente tem índices de feminicídio. E aí eu trago essa pauta também, né, dentro da, uhum. do meu projeto de pré-campanha também. Nós somos um dos estados que mais mata mulheres. Então, assim, está faltando, talvez, a uma questão técnica e representatividade feminina para se ligar também a essas questões. Então, a gente vai tentar comunicar com as pessoas, trazendo o que, que é coerência, o que, que não é só discurso, mas é prática. Quem é que está se colocando à disposição? Essa pessoa conseguiu gerir alguma coisa na vida? Agora quer ser político para gerir um estado inteiro, que é uma grande família? E nada mais é do que isso. O estado, eu costumo sempre destacar que ele é um grande condomínio. Uhum. E existem síndicos. E aí, quem são esses síndicos que as pessoas estão escolhendo? Então, procure ver na prática essa visão que a gente vai buscar trazer para o eleitor. Não fique no discurso. Analise de perto o que dá certo e o que não dá.
Muito bom. Estamos conversando com a pré-candidata a deputada estadual, a Michele Marques, pelo Novo. A senhora falou agora há pouquinho em relação a projeto, né, do que vai acontecer em termos de projeto de campanha. Queria ouvi-la mais em relação a isso. A senhora falou da questão de feminicídio, hoje com base em Criciúma, mas eu costumo falar sempre aqui no programa, no mundo de hoje está tudo muito ligado, o que acontece em Uruçanga reflete em Criciúma, o que acontece em Criciúma reflete aqui em Cocal, Morro da Fumaça, enfim. E especialmente na figura, né, do deputado estadual. Projeto de campanha, o que a senhora tem de destaques e está organizando para os próximos dias?
Então, a primeira pauta que eu costumo destacar, e agora é uma pauta que eu queria que as eleitoras escutassem muito bem, é a representatividade feminina. Hoje, Joel, nós temos 41 vagas a deputado estadual. Nós temos 3 mulheres eleitas hoje na Alesc, que é, para a eleitora que escuta agora, o que, que é a Alesc? É onde os deputados estaduais trabalham, né? Vamos lá. Porque eu já fui, esses dias eu estava fazendo, fui chamada para conversar com mulheres, enfim, e a gente precisa, nós precisamos de fato levar esse conhecimento, o que, que um deputado, aonde que o deputado estadual trabalha, aonde que o federal trabalha, quais são as pautas que cada um tem que defender. E isso é uma situação que muitas vezes não é trazida nas escolas, mas eu vejo como necessária. E é também uma das minhas pautas, né? Que é trazer, então, essa representatividade feminina, esse entendimento sobre política, como que é a política, quem são os políticos, aonde que eles trabalham, o que, que eles precisariam se ater. E aí, desde a educação básica também, é um ponto que a gente precisa saber, porque o grande problema do Brasil é a corrupção. Então, da mesma forma que eu sempre falo que o PROERD é um programa maravilhoso e faz todo um trabalho de educação contra as drogas, e a criança aprende desde cedo a falar o não para o consumo e formas de dizer um não para o consumo, eu acho que a gente tem que trazer todo um ensinamento de como dizer um não contra a corrupção, né? Então, que é um grande problema no Brasil que eu vejo. Então, essa é uma das grandes pautas que traz também tudo que o Novo busca representar. E está dentro dos primórdios do Novo, dos princípios do Novo, que é a pauta contra a corrupção, né? Então, a representatividade feminina, a pauta sobre a corrupção, também as famílias. A família é algo que tem que ser valorizada e não dá para se deixar, não pode morrer. E vem muitas pautas querendo trazer, relativizar isso, e não dá para relativizar. A família é a base da sociedade. Uma família fraca é uma sociedade fraca. E fora isso, também existem várias pautas que é com que eu trabalho, né, que eu sou advogada por formação, e tenho trabalhado e faço um trabalho muito forte com os idosos. E vejo o quanto essa parte da nossa gente, assim, acaba muitas vezes chegando lá na terceira idade e não tendo, às vezes, o apoio necessário. Então, dentro dessa pauta da família, é sim cuidar do nosso idoso, ter centros de idoso, porque isso está faltando e a nossa sociedade, ela tende a ter esse envelhecimento. E antes a mulher que ficava em casa, muitas vezes cuidando da família, cuidando do idoso, já não consegue mais, ela e nem quer mais. Ela também se colocou no ambiente de trabalho. Muitas estão no ambiente de trabalho ou sendo a principal fonte geradora de renda dentro da família. Então, esse idoso fica lá e a gente precisa colocar ele nesses centros. Então, principalmente essa situação do idoso é um ponto também que bate no meu coração mais forte. Joinville já tem isso e é um exemplo que tem que, onde existem creches, digamos assim, para idosos. Uhum. E é um ponto bem importante que a gente precisa passar para o estado inteiro.
Eu tenho a impressão que essa pergunta a senhora já respondeu várias vezes. Hoje, quem sabe, menos, porque com o tempo o Novo foi mostrando o seu direcionamento, né? Mas imagino que muita gente perguntou, quem sabe ainda pergunta, o Novo é direita, é centro-direita, o posicionamento nacional do Novo?
É, eu acho que assim, o Novo, ele já mostrou para o que veio, né? Ele vem para ser, de fato, o partido mais à direita do Brasil. Né? Tanto que, eu acho que isso ficou bem demonstrado e para quem acompanha a política ficou muito claro quando nós tivemos as eleições para a presidência do Senado e Câmara Federal. Né? Nós tivemos lá o Novo se colocando à disposição para estar dentro dessas presidências, tanto com o Marcel Van Hatten na Câmara Federal, quanto com o Girão no Senado. E aí, né, outras siglas preferiram outros nomes alinhados com o Centrão e que acabou fazendo, acabou tornando o que se tornou o nosso legislativo. Algo que não faz mais sentido nenhum para o Brasil e deixa de lado, esquece pautas super importantes, como, por exemplo, os impeachments necessários. Diversos pedidos ficam lá guardados, arquivados, justamente, né, porque no momento de casar com a pessoa certa, resolveram casar com... Vamos lá, não quero me ater a nomes, assim, mas enfim, casaram com a pessoa errada e sofreram as piores traições possíveis.
Uhum. Como é que a senhora avaliou a definição do prefeito Adriano Silva de Joinville como vice de Jorginho Melo para essas eleições?
Então, Joel, eu avalio como uma situação positiva para o Novo, tá? Não tem como negar que nós estando... eu sempre costumo... Eu tenho uma frase que eu costumo dizer. Talvez ela impacte, mas talvez ela é a minha verdade e prefiro ser sincericida nesses momentos. Não tem como tu limpar a máquina sem colocar o pé no barro, digamos assim. E para quem me escuta muitas vezes fazer a analogia concreta, não tem como tu limpar a casa sem se sujar. Infelizmente, tu tem que, às vezes, ou felizmente, tu tem a oportunidade de ter esse convite para, então, tu entrar na casa e buscar, a partir de estar lá dentro, fazer a mudança. E não tem como tu mudar de fora. Esquece. Então, tu precisa estar dentro. E, estando dentro, tu consegue, então, fazer essa mudança e trazer o teu olhar e o que corre nas tuas veias. Né? Então, assim, tu estando lá dentro, tu estando próximo, o Novo vai mostrar para o que veio. Tenho certeza disso.
Ainda sobre o projeto de campanha, na prática, como é que a senhora está desenhando? A gente sabe que é sempre muito desgastante, no sentido de tempo, né, de movimentação. A que tipo de ferramenta? A gente sabe da importância de rede social, conversas como essa, né? Como é que acontece a partir de agora para os próximos dias? Porque passa bem rápido, não?
Passa bem rápido. Nós estamos com uma coordenação, uma equipe muito trabalhadora, no sentido de realmente buscar trazer aí, primeiramente, os números do que nós temos. Né? Nós temos a nossa pauta, ela nos coloca em evidência no sentido da representação feminina. Há muito tempo, a ANREC e o Sul de Santa Catarina não elege uma mulher. Né? E nós queremos ser a voz do novo dentro da ALESC. E mais que isso, nós queremos ser a voz das mulheres dentro da ALESC. Né? Eu acho que não adianta a gente... Como que estão sendo tratadas as nossas políticas públicas da mulher? Como estão sendo resolvidas as questões das mulheres? Sendo que nós temos menos de 10% da representatividade dentro do nosso estado. Então, a nossa pauta ela diferencia do resto das outras, talvez, porque nós trazemos isso em evidência, né? Para trazer mais trazer uma economia mais pujante também para a nossa região. Vamos lá, a nossa região ela já foi uma região uma das mais ricas do estado, né? E aí eu falo de Criciúma porque é um número que eu conheço muito bem. Criciúma já esteve em terceiro lugar no PIB estadual e hoje ocupa lá oitavo. Então, o que está faltando aqui no sul de Santa Catarina? Porque, a princípio, representatividade... Nós temos 5 federais, inclusive em âmbito federal, né, em Brasília. Deputados estaduais, conseguimos eleger. Temos aí 4, 5 deputados estaduais eleitos no sul de Santa Catarina. Mas o que está faltando ainda? Pensar em pessoas mais técnicas, pessoas que buscam desburocratização, que é uma das nossas pautas, né? Isso nos trazer o que nos diferencia das outros partidos e das outras pautas. Então, e conversar com as pessoas, isso é o principal, né? Estar perto das pessoas, ouvir o que elas precisam, porque é isso, e trazer esses princípios cada vez mais para perto das pessoas, de que a política ela pode ser diferente. A política, se quiserem me ouvir que a política é maravilhosa, que ela é linda, que ela é legal, não vai ouvir nunca isso da Michelle, tá? A política, ela é suja, tem um monte de coisa para consertar, não sei quanto tempo vai levar para isso acontecer, mas se as pessoas de bem abandonarem a política, o que que vai restar do nosso futuro? E aí, eu que tenho filha, eu penso, o que vai ser do futuro da minha filha? E talvez esse é um dos principais, e o que me fez questionar isso, foi uma das principais motivos de eu ter me colocado o meu nome à disposição.
Na pauta das mulheres, essa situação, claro que vai mudando, não da velocidade que nós gostaríamos, né? Dessa distância cada vez mais diminuir, mas é uma questão, a senhora avalia, de fato, uma questão da oportunidade. É um pouco cultural, precisa do incentivo da mulher na política?
Vou ser bem sincera no sentido de oportunidade. Não é falta de oportunidade. Aí eu falo sobre o novo. Sobre o Partido Novo não é falta de oportunidade. Desde o princípio, inclusive, quando lancei a minha pré-candidatura, sempre convidei mulheres para estar junto comigo. E, ao mesmo tempo, homens para estar junto comigo. E eu noto que é uma questão cultural que a gente precisa trazer e trabalhar. Sim, é fato, né? Porque, mas também a gente tem... O que que acontece? É isso que eu digo. A mulher, antes de sair de casa, ela tem que cuidar do filho, tem que arrumar o uniforme. Basicamente é o que eu fiz hoje, mas não necessariamente, mas porque eu sinto essa necessidade de deixar pronto o uniforme da minha filha, de deixar pronto o calçado que ela vai vestir, a meia, tudo organizado para que então meu marido entre, depois dê o café, faça as outras coisas. Mas eu sinto essa necessidade de estar presente em cada pedacinho dessa rotina dela. Uhum. E eu vejo, as mulheres é isso, a gente trabalha, olha só, eu trabalho, eu tenho meu escritório, tenho uma empresa também de recuperação de créditos, né? Então, eu tenho uma sócia também, tenho a minha família, meu marido, a minha filha, tenho os meus pais, e eu quero estar perto de todo mundo. E a política, às vezes as pessoas elas te olham, e isso eu já ouvi, já falaram assim, não, mas você está na política por hobby. Não, eu não estou na política por hobby. A política é tudo isso que eu faço o dia inteiro, que é cuidar da minha família, é cuidar do meu escritório, é cuidar da minha empresa, é cuidar dos meus pais e de todo mundo que está ali por perto do que eu posso fazer. Então, assim, a política é isso. Só eu estou dando mais uma contribuição, que é estar também colocando meu nome à disposição para estar representando os catarinenses na Alesc. Mas, assim, tudo que eu faço é política. E não me cobrem de estar toda hora fazendo tudo no que se refere a estar trabalhando uma pré-campanha, porque eu trabalho a minha pré-campanha trabalhando também. Uhum. Porque é isso que eu prego. Na verdade, é isso que o novo prega, né? Tu contribuir com a tua profissão a tornar um Estado melhor e maior.
Uhum. Nessa fase de pré-eleições, alguns pré-candidatos me colocam o seguinte, olha, João, eu ainda estou naquela situação, estou nesse momento pré-candidato, mas ainda lá na frente posso definir uma outra situação. Desistir, né?
Uhum.
Alguns têm colocado isso porque é o que hoje se permite como pré-candidato, uhum, até, né, nessa nomenclatura do pré para candidato. É um caminho sem volta, essa decisão da senhora está tomada.
Sim, eu acho que, acima de tudo, quando o Novo me questionou e quando o Novo me colocou à frente desse papel, eu assumi uma responsabilidade com as pessoas, inclusive, que acreditam nesse projeto. Então, assim, eu não tenho cara, digamos assim, para desistir de algo que, para mim, não é só eu, Michele, mas é as pessoas que estão junto comigo também. Então, assim, é um caminho sem volta, eu estou como pré-candidata e assim vou permanecer, e tudo que o Novo precisar, eu estarei à frente para auxiliar. Então, assim, eu estou aonde o Novo me colocar, e o Novo, ele é também uma palavra sem volta. E isso é o mais importante. Talvez muitos candidatos se sentem assim, às vezes acuados, porque basta chegar a uma figura um pouco mais representativa, né, às vezes, ou que já foi testado nas urnas, e aí o partido simplesmente, olha, então você fica aí que agora sou eu. A gente vê isso muitas e muitas vezes. Há nomes que estão para sair, são trabalhados, mas aí o cacique vai lá e decide, peraí, o seu nome vai ficar mais um minuto para escanteio, agora eu preciso ir novamente para ficar no poder. Mas isso não acontece dentro do Novo. O meu nome esteve à disposição, está à disposição desde o ano passado. Desde o ano passado, se verificar, inclusive as postagens do Instagram do Novo, eles vêm trabalhando a minha pré-candidatura, né? Vêm apontando a minha pré-candidatura e fortalecendo todo esse trabalho. Então, além de tudo, porque eu confio no aonde eu estou, né? É o meu primeiro partido de filiação e eu confio nele. Foram anos até decidir a filiação, mas eu filiei e vi que é, de fato, tudo que eu imaginava e sonhava, digamos assim.
Perfeito, muito bom. 9:03, já estourou o tempo, eu preciso agradecer a presença da pré-candidata a deputada estadual, a Michele Marques, do Partido Novo. Michele, muito obrigado pela gentileza, bom te ouvir aqui na Rádio Marconi, boa sorte na caminhada.
Obrigada, Joel, e estamos à disposição para tudo que precisar e, inclusive, ouvir todas as demandas aí que vocês também, com certeza, recebem diariamente.
Perfeito. Muito obrigado.
Obrigada.